Amados, falando sobre reino, esse é um tema que você vai ouvir durante o ano e nós precisamos compreender a grandeza disso. E falando nesse mês sobre herdeiros do reino, eu quero que você acompanhe comigo na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Se você quiser um tema para essa mensagem, o tema é filhos e herdeiros reais. Repita comigo para gravar: filhos e herdeiros reais. Amém. Vamos ler Romanos 8, sobre esse título, versículo 12. A palavra de Deus diz assim em Romanos 8, versículo 12: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado ao qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Amém. E amém. Quando eu vejo esse texto falando sobre filhos e herdeiros reais, sobre reino de Deus, sobre reinar aqui na terra, e eu leio esse tema desde o início, no versículo 1 do capítulo 8, fala que se alguém está em Cristo, já nenhuma condenação há. Amém? E nós, muitas das vezes, diante de, às vezes, lutas, circunstâncias, obstáculos, que nenhum cristão está livre, começamos às vezes a focar muito no problema e deixar Deus de lado, ou se não, lembrarmos de coisas que se passaram, mas esquecemos que tudo se fez novo para quem está em Cristo Jesus, e o que passou, passou. Nós somos nova criatura. É como você olhar somente pelo retrovisor e ver o que passou, porque nós somos justificados e não podemos ser acusados. E se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós então somos filhos de Deus, é o que diz no versículo 14. E no versículo 15 seguinte fala assim: que não recebeis o espírito de escravidão. Ou seja, eu e você não somos mais escravos do diabo, nós somos servos de Deus Altíssimo. E baseado nisso, como filhos, e no versículo 16 que fala que também nós somos filhos, e no 17, se somos filhos, também somos herdeiros. E é muito bom ser herdeiro de Deus, amado. E o bom é que a gente pode receber algo em vida. E nós recebemos isso. Nós recebemos nossa liberdade, a nossa libertação. E às vezes na nossa mente, nós não muitas das vezes lembramos e reconhecemos e cremos nessa palavra. Obrigado, pastor Cris. Se você voltar, se você olhar no livro de Josué, Josué no capítulo 13, no versículo 1, porque se não renovarmos a nossa mente, se não estivermos conectados com Deus através do Espírito Santo, achamos que para nós não há jeito, não há condição, ou não há tempo de alcançar ainda aquela promessa, ou aquele milagre que ainda você não viu. Mas Deus é fiel para cumprir as promessas dele, amém? Deus é fiel, Deus é fiel. E olha o que ele fala logo para Josué, no versículo 1 do capítulo 13, diz assim: e era Josué, porém já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Veja bem, amado, num versículo só, Deus falou umas 3, 4 vezes que ele era velho e avançado em dias, mas que ainda tinha muitíssimas coisas para conquistar, muitíssima terra para conquistar. E se você vê na parte B do versículo 6, diz assim, porque ele falou toda, tem uma lista das terras que ele tinha que conquistar até o versículo 6. E ele no versículo 6, ele vai terminando a lista e fala assim, e todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote, Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, reparte, pois, a terra, porque por herança a Israel, como te ordenei. Ou seja, ele tinha uma ordenança, ele tinha uma herança, e nós temos uma herança em vida também, para desfrutarmos daquilo que Deus conquistou também através de Jesus na cruz. E 3 pontos aqui que eu vou tentar destacar. Vamos lá. O primeiro é apropriar-se da herança. Diga comigo, apropriar-se da herança. Pois veja bem, se você, quem não gosta de receber uma herança, não é? Não estou falando dívida, mas estou falando herança, patrimônio. E você imagina uma herança que Deus nos dá. E porque muitas das vezes eu e você talvez não possamos, não estamos desfrutando disso. Por quê? Porque tudo começa aqui. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa aqui. Primeiro, para você apropriar-se da herança, você tem que tomar posse da herança. Você tem que possuir a herança. Se você não possuir, alguém um dia vai desfrutar e não vai ser você. E se eu não apropriar da herança que Deus me deixou, outro pode estar também desfrutando. E o pior é que o inimigo muitas das vezes pode fazer isso. Veja bem, Deus disse, Josué, você vai conquistar, você ainda tem, você não acabou. Por mais que às vezes possa pensar assim, ah, eu já tenho uma idade avançada. Ele falou, não, mas você ainda tem muito para conquistar. Por mais que ele falou 2, 3 vezes que ele já era velho nesse versículo 1. Mas ele falou, você ainda tem para conquistar. E às vezes a gente limita as conquistas. E ele estava despertando, ei Josué, acorda, o tempo ainda não acabou. Mas o problema é que não se toma posse somente com o tempo. Ele não falou, Josué, espera aí, porque você agora acredita em mim, você crê em mim, e eu vou te dar todas essas terras. Não, você tem que tomar a terra, você tem que tomar a herança, você tem que possuir essa herança para você. Então, para você conseguir, você não pode ficar de braço cruzado, nem você e nem eu. Nós temos que avançar, conquistar. E Josué ainda tinha esse tempo, por mais que ele já fosse velho. Então, para se tomar posse, precisa muitas vezes expulsar o inimigo que está atrapalhando isso. Porque, veja bem, muitas vezes você sabe que quando você está orando por alguém, às vezes por uma enfermidade, às vezes por um milagre, você sabe que muitas vezes os demônios estão por trás disso. E nós oramos repreendendo todo o mal no nome de Jesus, e nós cremos no nome de Jesus, e é por isso que oramos, mas temos que se apropriar dessa herança com fé, não somente falar por falar o nome, ou somente ler, ah, que história bonita, que olha Josué, poxa, uma terra, não é? Olha, eles conquistaram a terra prometida, mas eles tiveram que ir até lá, a terra não veio até eles. Pois bem, a herança se possui possuindo, expulsando o inimigo. Se você ler na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Pedro, se você ver, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim a palavra de Deus: e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós, amém? Tem cuidado de você? Então sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para tragar. Ou seja, se você teme a Deus, o anjo do Senhor está onde? Ao redor, e o diabo ao derredor. Só que esse texto é muito interessante, porque o diabo, ele anda como um leão, mas ele não é um leão, porque o nosso leão é o rei da tribo de Judá, o único leão que existe é Jesus de Nazaré. Então é ele que nos protege, e às vezes nós pensamos que ele já está ao nosso redor, olhamos para as circunstâncias, para o noticiário, para coisas que muitas das vezes, sabe, se você não cuidar, às vezes, quem já acordou aqui de madrugada e perdeu o sono pensando só em problema? Pois é, por que a gente não pensa em coisa boa, né, quando de madrugada? acorda, puxa, olha só, estou vencendo. Não, é aquele problema nesse dia, é aquele filho que não se converteu, é aquela porta que não se abre, é o diabo anda ao nosso derredor, mas começa na nossa mente. Nós temos que o quê? Repreender esses pensamentos. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. Bom, já vou chegar lá. Mas no versículo 9 continua assim: resisti-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais vossos estarão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, o sofrimento tem, mas pela fé. A Bíblia fala: resista, resista ao diabo. Se você resistir, a Bíblia fala que ele vai fugir. Então, se a luta vem, se você está fazendo a corrente 7 semanas, continue, não desista. Se, como disse o pastor Cristiano, e não é porque terminou 7 correntes que eu vou parar, 7 semanas eu vou parar de vir na igreja, não, eu vou continuar vindo, eu vou continuar buscando, vou continuar, porque o diabo anda ao nosso derredor como um leão. Mas o versículo fala assim: resistam na fé, porque ele não quer que você receba a sua herança, e ele se opõe para que não possamos prosperar naquilo que nós tantos desejamos, aquele alvo que nós temos desde o começo do ano, que nós escrevemos naquele papelzinho lá. Quem escreveu? A maioria escreveu. Pois é, se você não alcançou, eu creio que você pode alcançar, precisa crer. Então ele se opõe. Ora, Isaías, um texto muito conhecido, diz assim no capítulo 53, versículo 4, que ele tomou sobre si. Ele não pediu emprestado ou de qualquer maneira, não, ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades, as nossas dores. Estava sobre quem? Jesus. E ele morreu na cruz por quê? Para que nós pudéssemos desfrutar dos benefícios dela. Mas a gente começa a olhar, às vezes, igual Pedro, quando saía do barco, ele olhou para o problema, olhou para a tempestade, ele começou a afundar. Mas quando ele olhou para Jesus, Jesus tocou na mão dele, ele o quê? Subiu de novo. E ele andou sobre as águas. Olha a diferença de não olhar para o lado, mas crer e olhar na palavra de Deus, declarar a palavra como Jesus declarou no deserto. Efésios 6, 11 e 12 fala que a nossa luta, ela não é carnal, e ela é o quê? Espiritual. Adianta eu só reclamar e, porque lá no trabalho tem alguém que me persegue, porque o país está desse jeito, porque não se fala mal de... E esquecer que a nossa luta, ela é espiritual. Você é de Deus, amém? Então você sabe com o que nós lutamos e contra quem nós lutamos para vencer, porque nós já lutamos uma guerra que Jesus já venceu. Agora devemos se apropriar, porque nós somos herdeiros da promessa. Você é herdeira, você é herdeiro dessa promessa. Então a nossa luta é espiritual. O diabo, ele tenta colocar mentira, mas ele é o pai da mentira, na verdade. E a mente, às vezes, é influenciada por falta de leitura, falta de fé, falta de buscar a palavra, falta de crer na palavra. Por isso vem bombardeio muitas das vezes na nossa mente, e perdemos até o sono por causa disso. Então, crer que a mentira do diabo é realmente uma mentira, nós temos que declarar: não, mas isso está acontecendo? Não, eu declaro em nome de Jesus que isso vai acabar. Isso tem que colocar um ponto final. Você crê? A metade crê. Então, você tem que crer. Nós não podemos se acostumar, amado, a vir toda quinta-feira só para ouvir. Nós temos que ouvir, mas só ouvir não resolve. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Quando a gente pegar essas mais de 8 mil promessas e não somente ler, mas decretar algo ali: não, eu creio, eu tomo posse, eu trago a existência, eu sou filho de Deus, então eu tenho uma herança para receber. Aí você começa a trazer à existência as coisas que não se veem. Aí que está a diferença. Veja bem, além de apropriar-se da herança, outro ponto que eu quero destacar aqui é a nossa autoridade contra o mal. Diga comigo: nossa autoridade contra o mal. Veja bem, se você não vigiar, se eu não vigiar, vai ter momentos na vida e na caminhada cristã que a gente vai pensar assim: poxa, para mim nada dá certo, aquele irmão dá tudo certo, para mim dá tudo errado. Olha aquele incrédulo, por mais que a Bíblia fala que a gente não deve ter, né, esse sentimento por causa dos incrédulos, mas olha aquele irmão, dá tudo certo para mim, eu não consigo. E esse pensamento já é uma autodeclaração que nós nada podemos fazer. Mas quando renovamos a nossa mente em Cristo Jesus, quando a gente se cerca da palavra, quando nós tomamos posse dessa herança, as coisas começam a mudar. Porque a Bíblia diz assim, em Filipenses 4:13, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, você tudo pode. Deus te deu domínio. Ele falou assim, olha, você, Adão, você vai dar nome para os animais, mas você vai dominar sobre eles. Esses tempos eu fiz um exercício espiritual. Aí, duas vezes, duas casas. Casas que, sabe quando aparecia, sabe aquelas latas de comida que o pessoal guarda dentro, às vezes arroz, trigo, essas coisas? Bolacha. Gente, tampado, aparecia bicho dentro. Eu fui numa outra casa uma vez, era formiga para tudo que é lado. Eu falei, bom, Deus me deu autoridade para dominar. Eu fui lá e falei, formiga. Você imagine se alguém filma isso, eu formiga. Em nome de Jesus, saia dessa casa e não volte mais. Aí, numa outra casa, os bichos apareciam dentro das latas, do nada, fechado. Em nome de Jesus, eu te ordeno, saiam daqui e não volte mais. O que, que é isso? É exercer a autoridade que por herança me foi delegada, me foi concedida. Às vezes coisas pequenas a gente pega. Não estou falando que você não pode comprar um veneno, irmão, mas é mais fácil passar o veneno do que fazer uma oração, né? Eu acho que a oração é mais fácil. Exercitar a fé. Às vezes é mais fácil tomar um remédio para dor de cabeça do que pelo menos colocar a mão na cabeça e orar. Olha, o irmão deu testemunho aqui do joelho dele. Sabe, às vezes a gente ora pelo outro, mas não ora pela gente. E é isso que o diabo quer fazer, atrasar a promessa, colocar assim, ah, eu não posso, comigo não dá certo. Mas você e eu temos uma herança para se apropriar, e devemos desfrutar dessa herança. A Bíblia diz que nós podemos resistir o mal, e o diabo ele vai fugir de nós. Olha que tremendo isso. Então, se ele não fugir, é porque não houve resistência. Tem que resistir. E é necessário reconhecer a nossa autoridade espiritual. Amém? Romanos 5:9. Romanos 5:9 diz assim: que fomos justificados pelo seu sangue. E somos justificados, ou seja, quando nós somos justificados pelo sangue de Jesus, nós somos o quê? Justos. Nós se tornamos justos pela obra de Cristo na cruz, pelo seu sangue, pela fé na obra do Filho de Deus. Isso é tremendo. Amado, nós somos justificados, nenhuma acusação há. E às vezes na nossa mente vem acusações, vem situações do passado, ou vem aquela mente, né, aquela mentalidade que eu não consigo, como eu citei agora há pouco. Mas, pois bem, a Bíblia fala em Atos 1:8 sobre sermos revestidos do poder do Espírito Santo. Nós podemos mandar o inimigo embora a qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação, como foi nessa oração agora há pouco, que o irmão fez ali e foi curado. E a gente às vezes acostuma a ouvir, mas não colocar em prática. Porque nós temos um poder que opera em nós. Amém? Temos que usufruir dele, desfrutar desse poder, para a honra e glória do Senhor Jesus, é claro. Pois veja bem, o livro de Efésios, no capítulo 1, Efésios 1, diz assim a palavra de Deus no versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita, diga comigo, direita, nos lugares celestiais. Amado, Jesus está à direita do Pai. Nós sabemos que direita, sentar ao lado direito é um lugar de honra. Quando eu vejo esse texto aqui, ele fala que ele está em lugares celestiais. E olha só, no versículo 21 diz assim: acima. Olha que interessante. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Amado, você entendeu o que esses dois versículos aqui estão dizendo? Falou: olha, Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, ele está não só à direita, mas ele está acima de todo principado, toda potestade, toda obra do demônio, ele está acima, ou seja, estão debaixo dos pés de Jesus. Olha que interessante isso, debaixo dos pés de Jesus. Nós somos a igreja de Cristo? Quem é a cabeça da igreja? Jesus. E onde ele está? Direita do Pai, acima de todo principado e potestade. Se nós somos o corpo e ele é a cabeça, o diabo também está debaixo dos nossos pés. Ele está debaixo. Não se esqueça disso. Quando vier o choro, quando vier a tribulação, não se esqueça, você é um herdeiro, você é uma herdeira, e ele está debaixo dos nossos pés. Nós somos o corpo. Por isso, amado, muito cuidado com falas por aí: ah, eu vou congregar só pela internet, ah, eu vou congregar em casa. Deixa eu falar, quem faz isso não está fazendo parte do corpo reunido, do corpo de Cristo. Isso é muito perigoso, e o diabo enganou desde o princípio. Ele sempre fez isso, ele sempre faz isso, desde o início. Lembra? Porque às vezes não alcançamos a vitória por causa disso. Nós mesmos nos deixamos se enganar. Olha só, o diabo ele quer nos isolar do corpo de Cristo. Ah, eu já começo a parar de ir na igreja, daqui a pouco eu paro de se reunir na célula. Não, porque no começo a frequência é quem está firme, amém, continue para que não caia. Mas esse texto é para mim e para você. Olha só, Efésios 2:6: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amado, diante da luta, não se esqueça, você está sentado junto com Cristo nos lugares celestiais. O diabo está debaixo dos nossos pés, está debaixo do teu pé aí. Eu faço assim, ó: diabo, está debaixo do meu pé. É isso mesmo. Você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Exerça a autoridade que ele deu, que foi um custo muito alto naquela cruz. Ele venceu. Ele venceu. Ele ressuscitou. Ele está à direita. Ele está acima dos principados. Ele é a cabeça. Nós somos o corpo. Nós temos essa autoridade, igreja. Nós precisamos declarar isso. Sempre foi assim. A mentira, a dúvida: mas será que comigo dá? Comigo também dá. Você também consegue vencer. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Lembra da Eva, no começo? A história da fruta? A tentação veio? Olha, viu, Adão? Mas espera aí, como é que é esse negócio? Porque se a gente comer dessa fruta que não é para comer, nós morreremos. Nós morreremos. Aí veio o diabo, né? Não, certamente vocês não vão morrer. Então ele lança um desafio para tentar, para enganar, para afastar da presença. E muita coisa afasta se não vigiar. É aquele evento que sempre está no dia do culto. Não estou falando que às vezes, amado, não vai trabalhar um dia ou outro, alguma coisa acontece. Mas é permanecer firme na palavra, é tomar posse e crer que ele é o pai da mentira. Muitas vezes é lançado algo para nos enganar. Eu lembro da primeira corrente que eu fiz na igreja. Se eu não me engano, foi do missionário John. Alguém estava aqui daquela época? Não tinha o CCA ainda, lembra? Eu trabalhava na equipe de apoio, tinha uma faixa aqui: seja bem-vindo, Espírito Santo. E ele veio, isso já deve ter, sei lá, uns mais de 15 anos atrás. Faz mais de 15, na tinta 18, faz quase uns 20 anos atrás, então. E eu me lembro que teve um dia da campanha que foi muito difícil para mim vir aqui. Foi muito difícil. Mas foi o dia da campanha. Foi o dia da corrente. Você vê como que é as coisas, o diabo cria situações. E eu lembro que naquele dia eu não estava conseguindo vir por causa de uma situação que aconteceu no trabalho. Mas uma situação atípica. Você precisa ter sabedoria para lidar e contornar com ela. Enfim, o culto já tinha começado. E eu vim aqui para a igreja. E como já tinha começado, eu fiquei lá no fundo. E ele começou a ministrar. Amado, sabe, foi uma das experiências mais fortes que eu tive. Porque eu lembro que eu não conseguia falar. Eu saí da igreja sem falar. E as pessoas, o que está acontecendo? O que aconteceu? E eu não conseguia falar. Amado, eu entrei no carro chorando. Eu tomei banho chorando. Eu fui dormir chorando. Só que daí, no outro dia, eu não estava chorando. Só amanheci com o olho inchado. Mas foi uma presença tão grande. Eu penso assim, às vezes aquele dia que não é para você vir na corrente, é o dia do teu milagre. Não necessariamente tem que ser assim, mas fica esperto. E aí as coisas mudaram. Então, para fazer uma corrente, tem que ser firme. Deus é com aquele cujo propósito é firme. Vem luta, vem, mas nós não vamos desistir. Porque nós cremos nas promessas. Nós cremos que nós estamos junto com Ele em lugares celestiais. E você precisa tomar posse do teu milagre, em nome de Jesus. E eu quero pedir para a igreja ficar em pé nesse momento. Antes de orar, vamos recapitular. Primeiro, repita comigo, igreja. Nós devemos apropriar-se da herança. Então você precisa tomar essa herança para você. Não deixe que o inimigo tome de você. Você tem uma herança. Eu tenho uma herança. Segundo, repita comigo. Nossa autoridade contra o mal. Resista o mal. Ele fugirá de vós. Execute, pratique essa autoridade. E terceiro, para finalizar, diga comigo, declare a palavra. Amado, quando você ora, quando você louva, quando você busca a Deus, quando você declara a palavra, como Jesus foi tentado no deserto, com fome, depois de 40 dias, ele declarava a palavra. E o diabo fez o quê? Fugiu. Foi embora e os anjos vieram servir. Declare a palavra de Deus. E eu quero declarar algumas palavras nessa noite. E eu quero que você com fé. Se você conseguir me acompanhar, você repete. Se você não conseguir, você não repete. Se você lembrar de outra, você fala aí no teu lugar. Mas declare a palavra. O mundo foi feito através da palavra. A salvação vem através da confissão em Cristo Jesus. Romanos 10:9 fala sobre isso. Nós, pela palavra, tudo foi feito, amado. Então declare o teu milagre. Declare a Bíblia. O diabo é surdo, irmão. Tem que falar para ele ouvir mesmo. Você tem que falar. Vamos declarar nessa noite. Vamos declarar. Estenda a sua mão ao céu. E vamos exercer a nossa fé nessa noite. Comece a declarar. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga para ele. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistir o diabo. E ele fugirá de vós. João 14:12. Aquele que crê em mim fará o que eu fiz. E obras maiores ainda fará. Declare isso, declare palavras de fé. Segundo Timóteo 1:7, pois Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Declare nessa noite, eu dei a vocês autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Então exalte o Senhor nessa noite. Diga pra ele.